Fluxos musicais. Trajetórias sonoras do nomadismo. Com Magda Pucci e André Albert. Poucos povos conhecem tão bem o que significa uma diáspora quanto o cabo-verdiano. Afastadas da costa africana por mais de 600 quilômetros, as 9 ilhas do arquipélago sofrem constantemente com a seca, o que levou muitos de seus moradores a procurar uma vida melhor em outros países. É o caso da família de José Augusto do Rosário, presidente da Associação Cabo-Verdiana do Brasil, que nos conta um pouco da sua história.
Eu emigrei para o Brasil em abril de 63, trazido pela minha mãe, que por sua vez emigrou por conta de que naquela altura Cabo Verde passava por um período muito rude de seca e o arquipélago não produzia o suficiente para tantos cabo-verdianos, e aí naquela altura muitos emigraram para vários lugares do mundo. E nós, por acaso, escolhemos o Brasil para emigrar. Já haviam aqui outros parentes, inclusive uma das pessoas que mais impulsionou para que cabo-verdianos viessem para o Brasil, o meu tio Serafim, que já estava no Brasil há muitos anos. Ele chegou aqui no Brasil no ano de 25, né? E de 25 para cá ele trouxe irmãos, primos e a minha mãe. Portanto, já vendo aqui familiares, ficou mais fácil chegar e se integrar.
Essas migrações, que aconteceram por várias décadas, fizeram com que agora existam mais cabo-verdianos morando no exterior do que no próprio país. De acordo com as estimativas, atualmente há pouco mais de 400 mil pessoas vivendo em Cabo Verde, enquanto que só nos Estados Unidos há perto de 350 mil cabo-verdianos residentes. Outras importantes comunidades de cabo-verdianos estão estabelecidas em Portugal, na Holanda e também em Angola. Mas a produção musical que existe em todas essas comunidades não é ouvida só onde ela é realizada. Graças ao contato forte que existe entre os cabo-verdianos espalhados pelo mundo, essas músicas recebem influências do local onde são produzidas e depois viajam, influenciando também a música, tanto de Cabo Verde como das outras comunidades migrantes.
Você citou os Estados Unidos, exatamente a região de Boston, onde vivem ali em torno de 350 mil cabo-verdianos, mas ainda assim a produção musical cabo-verdiana nos Estados Unidos não chega a competir com o que é produzido na Europa. São poucos os grupos que produzem nos Estados Unidos que fazem sucesso em Cabo Verde. Em Cabo Verde ainda os grupos que estão radicados na Holanda, na França e em Portugal fazem mais sucesso do que os dos Estados Unidos. Mas de qualquer forma, essa produção é sim consumida. Interessante que em cada ponto de acolhimento, como esse que você citou em Boston, eles produzem uma música cabo-verdiana, mas com uma adaptação do local onde eles vivem. Então é interessante perceber que a música cabo-verdiana que se produz em Boston, em termos de sotaque do crioulo, é diferente da música cabo-verdiana que se produz na Holanda, que também traz alguma coisa que se adquiriu na Holanda. E que se, da mesma forma, se aqui no Brasil se produzisse alguma coisa, provavelmente teria uma contribuição da música brasileira nessa produção e seria diferente de todas essas que nós citamos, né?
Exemplo disso é Gil Semedo, que se mudou para a Holanda ainda menino e que se tornou um ícone pop para cabo-verdianos em vários países, com músicas como Bye Bye My Love. O arquipélago de Cabo Verde era desabitado até 1460, quando foi descoberto por portugueses. A partir daí, passou a ser povoado por colonos enviados juntamente com os escravos do oeste da África para cultivar plantações. Como as ilhas ficam num lugar estratégico, Cabo Verde acabou se tornando um grande centro do tráfico de escravos e um entreposto comercial para os navios que atravessavam o Atlântico. Dessa mistura de culturas e populações, surgiu uma diversidade de gêneros que lembra, em alguns aspectos, o que aconteceu no Brasil e em outros países da América Latina. O José Augusto conta um pouco mais sobre a cena atual da música cabo-verdiana.
Existem grupos que preservam e resgatam as coisas mais antigas da música cabo-verdiana. Isso nunca vai se perder. E, por outro lado, existem também uma camada mais jovem que tende para uma coisa mais de vanguarda ou criação de novas situações na música cabo-verdiana, como é o caso do Tcheca, do Pantera, do próprio Mário Lúcio, que, na minha classificação, eles estão criando um movimento semelhante ao que foi o da Bossa Nova aqui no Brasil, né? E todas essas situações são aceitas de uma maneira muito igual, muito justa, né? Porque, de fato, tudo que está se produzindo aí é música cabo-verdiana. E assim se entende e assim se consome, como música cabo-verdiana. Existem, por outro lado, algumas outras situações que eu posso até nomear o Zouk, que não é música cabo-verdiana, porque a origem não foi em Cabo Verde, mas que chegou em Cabo Verde com uma força tão grande que hoje Cabo Verde é um dos maiores produtores e das melhores músicas desse estilo. Só que aqui no Brasil é interessante que o Zouk de Cabo Verde toca, mas se dança de uma maneira muito diferente, porque o Zouk, na sua origem, é uma música romântica, que se dança colado, né, para curtir mesmo o parceiro. E aqui no Brasil, me parece que com a extinção da lambada, encontraram no Zouk uma maneira de, né, de manter os malabarismos da lambada no ritmo do Zouk.
Você ouviu primeiro Tcheca, com Tutti Santiago, do álbum Longe, produzido pelo Lenine, e depois um exemplo do Zouk cabo-verdiano com Goretti e a música Crê Namor. Por falar em Brasil, o intercâmbio ocorrido entre marinheiros brasileiros, que por muitos anos fizeram escala em Cabo Verde, e a população local, fez com que a música do país fosse muito influenciada pelos gêneros surgidos no Brasil, nos séculos XIX e XX.
Os brasileiros em Cabo Verde se irmanavam de uma maneira muito interessante com os cabo-verdianos, porque se identificavam com a maneira de ser e estar dos cabo-verdianos, aquela maneira alegre, e saíam no que nós chamamos de paródia, com violões, com cavaquinhos, e fazendo serenatas. E a música brasileira, por esse fator, teve uma influência interessante na música cabo-verdiana. Hoje nós sabemos que o meio tom que existe na música cabo-verdiana é influência da música brasileira, né? Que chegava dessa forma, através dos navios, dos marinheiros que ficavam ali aportados, principalmente na ilha de São Vicente. Então havia ali uma troca, né? de informações musicais. Nós recebemos muito da música brasileira. Na música cabo-verdiana se identifica facilmente muita coisa próxima ao samba, ao chorinho, e melodias que lembram muito as marchinhas, né, dos anos 20, 30 aqui do Brasil.
Por vários anos, falar em música de Cabo Verde era, para muita gente, falar em morna, gênero que sempre foi comparado não só ao fado, mas ao samba-canção. Nos anos 90, a morna foi celebrizada no mundo todo na voz de Cesária Évora, que chegou a gravar parcerias com Caetano Veloso e Marisa Monte. O José Augusto nos conta um pouco da história da diva dos pés descalços e depois você ouve um trecho de Angola, um de seus sucessos.
Cesária Évora, de fato, foi um fenômeno. Eu não sei se vocês conhecem a história de Cesária Évora, mas merece um capítulo. A música cabo-verdiana já era conhecida dos europeus por outros artistas, como Bana, que é um veterano da música cabo-verdiana, como o Conjunto Voz de Cabo Verde, como Fernando Queijas. E Cesária Évora sempre viveu no arquipélago, fazendo suas apresentações nos cafés de São Vicente, mas houve um período que eu diria que ela não teve sorte, que foi o período em que ela esteve muito mal, inclusive com problema de bebidas. E um belo dia alguém descobriu que ela poderia ser uma pessoa que, se bem produzida, seria uma ótima artista, né? E foi assim que aconteceu. O atual empresário dela, o Joe Silva, apostando no talento dela, tirou ela de onde ela estava e levou para a Europa para gravar um primeiro trabalho. Esse primeiro trabalho teve muito boa aceitação, mas ela só foi fazer sucesso mesmo, acho que já no terceiro ou quarto CD, gravado na França. E só ali, num primeiro momento, já vendeu mais de 30 mil cópias.
Angola, Angola, oi, que povo são, a minha os catamatão, o meu hora para amanhã caminho. Angola, Angola, oi, que povo são, a minha os catamatão, o meu hora para amanhã caminho.
Ela é uma pessoa que conserva a raiz da morna e da coladeira cabo-verdiana. Inclusive, os seus maiores sucessos são reedições de músicas dos anos finais dos anos 30 e 40, principalmente de um compositor chamado Beleza, que é o tio da Cesária Évora. E eu reputo a isso o segredo do sucesso. Ela manteve, sim, as raízes cabo-verdianas na sua música. Os cabo-verdianos amam Cesária Évora e acham interessante a história, né, de uma pessoa que saiu do nada e atingiu o estrelato, que é basicamente como se fosse a história que eles gostariam de ter para si. E Cesária Évora, ela continua no arquipélago a pessoa que ela sempre foi. Mas ela tem uma briga muito grande com a imprensa, porque diz que a imprensa de Cabo Verde, sim, não dá a ela o valor que ela de fato tem por ter aberto as portas do mundo para a música cabo-verdiana. Angola, Angola, oi, força, a minha os catamatã, vem com hora para banhar caminho. Esconvivência, desenhos, vivência. A ciência de uma consequência, a existência de extravagância. Es convivência de senhores vivência, paciência de uma consequência, a existência de extravagância. Angola, Angola, oi, poça, a minha os catamata, um bem com hora para banhar caminho. Angola, Angola, oi, poça, a minha os catamata. Um bem com hora para amanhã caminho.
Mas assim como Cabo Verde é muito mais do que morna, a gente tem observado vários outros artistas, além de Cesária, fazendo sucesso também fora das comunidades cabo-verdianas e também se destacando nas paradas da World Music. Como exemplo, podemos citar Checa, que é de Cabo Verde, a Mayra Andrade, que vive na França, e a Lura, de Portugal. Todos eles nomes jovens e com estilos bastante diferentes. Mesmo separados pela diáspora, esses e outros músicos tiveram a internet e os outros meios de divulgação como aliados para juntar as pontas e fazer com que a música cabo-verdiana ignorasse fronteiras geográficas para se difundir e entrar em contato com o que é produzido em outros países. E também com gêneros redescobertos após o fim do regime colonial português.
Você citou três nomes, então. Você citou dois e eu citei um terceiro. Você citou o Checa e a Mayra e eu citei a Lura. E interessante é que cada um tem o seu trabalho próprio, são trabalhos diferentes, mas todos eles com uma base na música cabo-verdiana e cantado em crioulo. Então, se entende, sim, todos esses trabalhos como música cabo-verdiana. O Checa faz um estilo mais moderno, é um estilo mais ritmado, mais puxado para o batuque, que é um ritmo tradicionalíssimo cabo-verdiano, e com uma tendência que começou a surgir logo após a independência de Cabo Verde no ano 75. A Lura já faz alguma coisa do tradicional e mescla também com alguma coisa parecida com essa que eu te falei dos ritmos pós-independência, de batuque e de funaná. A Mayra, que é o mais recente sucesso de Cabo Verde, que faz o seu trabalho pautado um pouco nas tradições da Ilha de Santiago, mas você também encontra muito do Brasil no estilo da Mayra, né? E também uma tendência pro jazz, ela improvisa bastante nas suas canções. Tororia se mata mais que o galo perto de safina. Ora já grande cabeça estreito é que o macaco forte faz tento. Tororia se mata mais que o galo perto de safina. Ora já grande cabeça estreito é que o macaco forte faz tento. Tônica se pouco sorna, Billy tem ganal cabeça. Até bem recentemente, música cabo-verdiana era morna e coladeira, né? E por que morna e coladeira? A morna e a coladeira, elas têm uma influência muito grande europeia. Ela é baseada em cordas, em melodias nos tons menores, né? A morna há quem diga que está muito próxima do fado, outros dizem que está próximo do samba-canção brasileiro. Já a coladeira é um ritmo mais acelerado, também com base de cordas. Até o ano de 75, os outros ritmos eram proibidos pela colonização. Eles não permitiam a manifestação de outras coisas que não fossem morna e coladeira. Por isso, a música cabo-verdiana foi conhecida como morna e coladeira. Mas, de fato, não. Depois da independência, começou um trabalho de resgate. Em Cabo Verde surgiu uma movimentação muito grande para trazer o batuque, o funaná, o tabanca. E isso agora começa a aparecer no cenário mundial como música cabo-verdiana, né?
Você conferiu primeiro Tcheca com a música Ana Maria, depois Lura com Só Um Carpinha e por fim Mayra Andrade com Na Cibicha. E essa foi uma pequena amostra da música produzida por cabo-verdianos espalhados pelo mundo. Fique ligado nos próximos podcasts de Fluxos Musicais. Fluxos Musicais. Trajetórias sonoras do nomadismo. Apoio, Programa Cultura e Pensamento, uma iniciativa do MINC com patrocínio da Petrobras. Coordenação, FAPEX. Co-realização, MEC, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, SESC São Paulo, TVE Bahia.